Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Produção e apresentação, maestro José Gustavo Julião de Camargo.
O programa de hoje será dedicado a José Dias Nunes, mais conhecido como Tião Carreiro, nascido em Montes Claros, de Minas Gerais, em 13 de dezembro de 1934 e falecido em São Paulo por complicações devido à diabetes, em 15 de outubro de 1993. O disco que a gente vai ouvir do Tião Carreiro, ele gravou dois discos de música instrumental, e a gente vai ouvir Tião Carreiro em solo de viola caipira. E para tanto, a gente convidou aqui no nosso programa o violeiro aqui de Monte Alto, professor, pesquisador, amigão do peito aqui, irmão aí de viola, o Gil Fenerick, que é um profundo conhecedor aí da obra do Tião. Além do mais, é um grande admirador da língua portuguesa e do latim. O Gil realmente ele é muito... muito ilustrado, muito, muito fera nessas questões todas. Então, e aí, Gil, tudo bom?
Boa tarde, Zé. É um prazer estar aqui pela segunda vez, aliás, né? Já participei aqui falando do meu disco instrumental e agora com mais honra ainda para falar do Tião Carreiro. Já agradeço já de antemão.
É, porque Tião Carreiro é escola para todo mundo, né?
Tião Carreiro, eu costumo dizer, embora não seja opinião totalmente unânime, mas que Tião Carreiro, existe a viola antes e depois do Tião Carreiro, né? E também mais de 90% da molecada aí que ingressa no mundo da viola é por causa do Tião Carreiro. Isso eu sei como professor de viola, que não é de hoje, basicamente tudo por causa do Tião Carreiro, essa molecada aí.
O pessoal ouve Tião e fica maravilhado.
Vou falar, mais de 90%, para não dizer 100%, dos alunos de viola que eu recebo, tanto em Monte Alto, tanto em Guariba, o objetivo deles é sair tocando o pagode do Tião Carreiro. Esse é o objetivo. Então, é referência, né? Por isso que eu falo, tem viola antes e depois do Tião. Ele que deu esse boom na viola aí, que inspira a molecada até hoje a querer tocar viola.
Ah, que maravilha. Ô, Gil, então nós vamos falar do CD solo, que foi gravado em 1979. Tião Carreiro em solo de viola
Tião
caipira.
Tião Carreiro em solos de viola caipira. Foi lançado esse LP, né? Em 1979... Tem 12 músicas, apenas uma cantada, o resto todo instrumental. O outro disco instrumental dele também, ele fez a mesma coisa, uma única música cantada no meio das outras instrumentais. Hoje, esse, se não me engano, deve ter 1 ou 2 anos de diferença cada disco. A gente vai falar desse de 79. Numa outra oportunidade, a gente pode falar do outro.
E aí, como que a gente vai... Então, conversar com nossos ouvintes sobre esse CD.
Então, eu fiz uma... Porque esse disco dá para ser dividido em algumas... embora não tenha tantas músicas, mas dá para dividi-lo em algumas etapas. Em algumas partes, melhor. Vamos começar com o pagode. Tião Carreiro é conhecido como? Qual que é o epíteto do Tião Carreiro?
O rei do pagode.
O rei do pagode. É. Então, nada mais justo e digno do que começar com o pagode.
Não, e mesmo pagode porque foi uma levada, né? Derivada...
Então, pagode, o Tião Carreiro inventou aquele batido característico, né? Aí o Ted Vieira é um personagem muito importante da música caipira, é o compositor... do Menino da Porteira, do Rei do Gado, é um grande cara aí da história da música caipira. Ted Vieira viu aquilo lá, falou, olha só que legal, vamos chamar isso aí, não tinha nome, lógico, vamos chamar isso aí de pagode. Pagode, na época, era como eles chamavam as festas caipiras, né? Onde tocava,
mas dançava. Mesmo no Rio de Janeiro, quando eles falam pagode, vamos no pagode, não é verdade um samba, pagode é a festa, né?
É a festa, então foi movido por isso que o Ted Vieira viu aquele batido animado, por sinal, lembrou da festa, as quais chamava pagode, e falou, então vamos chamar isso aí de pagode. Aí ficou. Aí, para acompanhar esse pagode, inventaram
o cipó preto.
No violão um cipó preto, com um ritmo que entra no contratempo, né? É. Ou seja, quando a viola ataca, o violão para e vice-versa.
E aí preenche tudo, aí fica tudo preenchido
aí
e fica bacana.
Ficou nomeado por Ted Vieira, sim, pagode.
Maravilha. Então, o que a gente vai ouvir, Gil?
Então, devido a tudo isso, seu rei do pagode e tal, vamos começar com uma seleção de pagodes. Só um único parêntese aqui. Essa primeira seleção de pagode que a gente vai ouvir são três pagodes, a Viola Divina, a Grande Cilada e Cerne de Arruda. São três pagodes que ele gravou quando ele cantou com o Paraíso, que tinha um carreiro, o maior parceiro dele foi o Pardinho, mas por uns 3 ou 4 anos ele gravou com o Paraíso, depois voltou com o Pardinho, o próprio público exigiu. Mas essa seleção são três pagodes que ele gravou com o Paraíso. Então, a Viola Divina, a Grande Cilada e o Cerne de Arueira.
Então tá bom. Então vamos ouvir a seleção de pagode, Viola Divina, a Grande Cilada e Cerne de Arueira. Aqui na Rádio USP, Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Hoje nós estamos batendo um papo com o Gil Fenerick aqui sobre Tião Carreiro. Ô Gil, me conta aí, me parece que o Tião Carreiro inventou o pagode, mas depois tem um gênero que foi derivado do pagode. Como é que é essa história? Conta pra nós aí.
Então, eu diria que é uma derivação que chama Toada Piracicabana. Piracicaba, pra quem não sabe, é dita terra da viola. Lá tem muito violeiro e tal. O próprio Tião se inspirou naquela cidade, naquele rio, para fazer uma música famosíssima, o Rio de Piracicaba, que inclusive a gente vai ouvir no fim do programa. A Toada Piracicabana, o que, que é? Ela é um pagode, só que com batido um pouco diferente. Depois do ponteio, o batido não é o que se costuma ouvir num pagode propriamente dito. É outro batido que vocês vão perceber agora. Inclusive, a música já vai começar nesse batido. E o interessante, como a música que a gente acabou de ouvir, também é um pupurri, vai começar com Piracicaba, que nem era pagode, nasceu uma toada, mas ele transformou num pagode aqui numa toada piracicabana. Boi Amarelinho, que, olha só a sacada do Tião, é uma moda de viola do Raul Torres. Raul Torres, um dos primeiros nomes da música caipira. Que, com Raul Torres nasceu o moda de viola. Tonico e Tinoco regravaram essa música como Cateretê. E Tião Carreiro repaginou-a como uma toada piracicabana. E depois Mineiro do Monte Belo e Azulão do Reino Encantado, que já eram de origem toadas piracicabanas. Então, prestem atenção no batido, que vai ser diferente. Embora o ritmo seja o mesmo, o batido de viola vai ser diferente aqui em todas essas músicas. Então, a toada piracicabana, que seria o irmão do pagode.
Então, vamos ouvir a seleção de pagode ou de toada piracicabana com Piracicaba, depois Boi Amarelinho, Mineiro de Monte Belo e Azulão do Reino Encantado, com Tião Carreiro. Revoredo, o som da viola caipira instrumental, hoje aqui com Gil Fenerick. Ô Gil, conta pra gente aqui, geralmente, mesmo na viola caipira instrumental, sempre tem um violão é um parceiro da viola, ele que acaba fazendo, como a gente comentou no começo do programa, sobre o cipó preto, que acompanha o pagode e tal. E o violão é sempre um bom parceiro clássico da viola, né? Sempre essa dupla, viola e violão, né? E me diz aqui, quem que geralmente faz o violão do Tião Carreiro quando ele está solando nas violas?
Então, Zé, como você falou, a viola e violão é tida como um casal, né? A viola a parte feminina e o violão a parte masculina da coisa, né? São instrumentos
indissociáveis. Por isso que a gente abraça a viola, né?
Pois é, né? Mas Quanto a essa questão de acompanhamento, naquela época elas não tinham muita essa preocupação em descrever todos os participantes do disco, que nem se tem hoje, né? Mas é sabido, não é novidade, que uma grande participação nesses discos, não só instrumentais, mas inclusive os discos cantados do Tião, do Bambico. O Bambico, para quem não sabe, foi o primeiro douradinho de todos os douradinhos que o João Mulato já teve, né? Ele era um talento tanto na viola quanto no violão. Esse Bambico teve uma participação bastante pesada em toda a discografia do Tião, seja nos discos instrumentais, seja nos próprios discos cantados. E a boa parte dessas músicas tem acompanhamento baixo feito pelo Bambico, que também merece ser referenciado aqui. Mas para seguir na moda, que a gente quer ouvir moda, vamos falar um pouco de polca agora, que o Tião Carreira, ele gostava muito de fazer o quê? Ele reverenciava os artistas que vieram antes dele, né? Que, né, eu já citei o Ted Vieira. Falar agora do Raul Torres, que eu citei também, e do Carreirinho. Tanto o Ted Vieira, tanto o Carreirinho quanto o Raul Torres são três artistas sertanejos anteriores a ele, né, anterior ao Tião, embora Carreirinho tenha sido um contemporâneo também. Ele reverenciava esses caras e ele fazia releitura dessas músicas. Que nem a primeira das músicas que a gente vai ouvir nessa próxima porria é Gersina. Gersina é uma guarânia do Carreirinho, que ele transformou em polca paraguaia. Depois, Mourão da Porteira e Boiadeira Errante. São duas toadas lentas do Raul Torres, que ele também transformou em polca paraguaia, num ritmo mais animado, num ritmo mais alegre. A polca paraguaia é aquele ritmo que dá nó na cabeça de muita gente, né? Porque o beat é binário, só que o baixo é ternário, né? Então, o Tião Carreiro pegou três músicas de ritmo lento, de artistas anteriores a ele que ele gostava muito, repaginou, acelerou e transformou em polca paraguaia. Então, Gersina, Mourão da Porteira e Boiadeira Errante. Retomando Carreirinho e Raul Torres.
Então, com o Tião Carreiro, vamos ouvir Gersina, Mourão da Porteira e Boiadeira Errante. Aqui na Rádio USP, Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Hoje, um papo gostoso aqui sobre Tião Carreiro com Gil Fenerick. Gil, qual outra história que você tem para nos contar?
Então, uma música de uma origem um tanto obscura aqui. Casinha Branca da Serra, o nome é bonito, né? O nome
bonito,
é,
lindo.
O nome é poético. É. Né? Sugere várias imagens poéticas. Eu confesso que eu pensava que essa música realmente era um instrumental do Tião, mas não é. Pesquisando, eu vi que ela é uma música também cantada, ela é uma toada lenta, no estilo do Mourão da Porteira original, no estilo do Bandeirante original, é uma toada lenta. Na verdade, até mais lenta ainda, que o Tião Carreiro fez num ritmo mais animado também, transformou completamente o ritmo, transformou completamente o andamento, deixando a música bem mais rápida. E o compositor dessa música é o Itapuã, um tal de Itapuã, só que não se acha nada desse Itapuã em lugar nenhum. Então, infelizmente, eu não posso falar. Eu falei bastante do Ted, do Carreirinho.
Que são os mais conhecidos, tem mais documentação.
Sim,
né?
Esse Itapuã, ele precisaria buscar em fontes um pouco mais profundas. Não dá para falar muito, não. Só sei que ele transformou uma toada lenta numa música mais rápida. E é uma melodia bastante lírica. Uhum. Não é porque ficou mais rápido que perdeu o lirismo.
Perdeu toda aquela...
É uma melodia bastante lírica, bastante bonita. Tão poética quanto o nome. É um caso em que o nome da música se coaduna muito bem com o conteúdo.
Que bacana. Então vamos ouvir com Tião Carreiro, Casinha Branca da Serra. Retornamos com Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Hoje nós estamos batendo um papo sobre o músico compositor José Dias Nunes, mais conhecido como Tião Carreiro. E para tanto, aqui nós estamos com o Gil Fenerick, batendo essa prosa aqui sobre o grande Tião. Ô Gil, uma das práticas do Tião era transformar ritmos, principalmente quando ele pega uma canção e faz uma versão instrumental. Então, conta pra gente aí mais sobre como ele fez essas transformações, a prática dele. Comenta então, um pouco sobre essa prática de acelerar a música, de trocar um ritmo pelo outro.
Não apenas ele transformou várias canções em instrumental, mas ele foi até mais além em mudando o ritmo. Por exemplo, música que nasceu em ritmo ternário, ele colocou em ritmo binário, ou vice-versa, binário transformou em ternário. O que era lento transformou em rápido, ele mudou andamento, fórmula de compasso, tudo. É quase como uma coautoria.
É como se fosse uma recomposição.
É uma remodelagem, uma recomposição, como se fosse uma coautoria, como se ele fosse um coautor da música, colocando, lógico, o gosto dele, a impressão digital dele, costumo dizer, né? Então, por exemplo, nessa próxima moda aqui que a gente vai ouvir, é um pequeno pupurri também de duas músicas, de duas rancheiras. Rancheira, não sei, pode ter alguém que não saiba também, rancheira como se fosse uma valsa. Aquele ritmo, um, dois, três, um, dois, três. Há quem chame isso de valsa rancheira também. Rancheira, na verdade, é uma influência da música mexicana, na música sertaneja do Brasil. Na década de 70, desculpe, a música mexicana, encabeçada pela rancheira, exerceu muita influência, influência, né? Aqui na música sertaneja brasileira. Você pode ver, 70% da obra do Milionário Zé Rico, do próprio Chitãozinho Chororó no começo, é composto por rancheira.
É tudo por rancheiras, né?
João Mineiro Marciano, Gilberto Gilmar, todos esses caras aí, mais da metade é rancheira. E as duas músicas aqui que a gente vai ouvir é Faz Um Ano. Faz Um Ano foi gravado originalmente por Belmonte Amaraí, uma dupla que eu gosto muito, uma dupla que teve, infelizmente, 6 anos de carreira aí, né? Mas é uma dupla muito boa. E a outra, O Beijinho Doce, que é original do Tonico e Tinoco.
E acho que Faz Um Ano, na verdade é uma versão, porque Há Ser Um Ano.
É uma
versão de uma música.
De uma música castelhana. É. Há Ser Um Ano,
há
né?
Ser Um Ano. Ou Há Ser Um Ano.
Sim, mas ela é rancheira, ela é esse ritmo ternário aí, que o Tião Carreiro acelerou, mudou o ritmo, não sei, infelizmente, falar o nome desse ritmo que ele inventou aí, mas foi uma remodelagem completa. Claro, apesar de todas essas mudanças, a gente reconhece a melodia, ele manteve a essência da música, apesar dessa coautoria. Então, Faz Um Ano e Beijinho Doce.
Então, Faz Um Ano e Beijinho Doce com Tião Carreiro. Você está ouvindo Revoredo, o som da viola caipira instrumental. A próxima música que o Gil vai comentar é Cavalo Zaino.
Cavalo Zaino, eu vou falar esse nome mais uma vez, acho que pela quarta ou quinta vez. O Raul Torres, como eu falei, o Raul Torres quando surgiu a primeira dupla, uma das primeiras duplas a gravar e a primeira a se projetar no cenário sertanejo brasileiro, há muito tempo atrás, foi Torres e Florêncio, ou por extenso, Raul Torres e Florêncio. Quem que são eles? É a dupla que gravou Cabocla Tereza, quem não conhece Cabocla Tereza? E muitas outras músicas que a gente conhece. E o Tião era muito fã, o Tião não nasceu do zero. Ele é um ícone da viola, um ícone da música sertaneja, mas ele não nasceu do zero, né? Ele bebeu da fonte, do Carreirinho, do Raul Torres, do João Pacífico, do Ted Vieira. Ele pegou todas essas influências e se transformou no Tião Carreiro. Ele não nasceu do zero, né? Inclusive, se inspirou muito, gostava muito do Tonico Tinoco também. Essa música que vamos ouvir, o Cavalo Zana, essa não é, ao contrário das que a gente vem ouvindo aqui, não é um pupurri, uma música só, que ele também remodela bastante o ritmo, ele transforma uma rancheira numa guarânia, ambos ritmos ternários, só que de um jeito diferente, né? Então é mais um exemplo de...
Essa prática do Tião, dele...
Não, mais um exemplo de duas coisas, né? De recuperar artistas anteriores e dar a sua cara.
E transformar.
Na interpretação, né? Isso mesmo. Então é uma música só, não é popurri, é o Cavalo Zaino, que inclusive muita gente deve conhecer essa música.
Certo, então vamos ouvir na viola de Tião Carreiro, Cavalo Zaino, música de Raul Torres. Aqui na Rádio USP, Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Hoje um papo com Gil Fenerick sobre o trabalho de Tião Carreiro, o rei do pagode. Ô Gil, conta pra gente, quer dizer, o Tião tem essa prática de transformar, de pegar canções de outros compositores e transformar do jeito dele e fazer versões instrumentais. Mas me parece que ele também tem músicas que já nasceram, já não como canção, mas sim como música... instrumental para viola caipira.
Sim, inclusive esse é o nosso novo tema do programa aqui. É, lógico, além dessa prática aí de converter canções em música instrumental, ele tem músicas que já nasceram instrumentais, né? E ele tem como todo mundo, lógico, tem as preferências dele, né? Ele gostava de compor instrumentalmente pagodes, tanto que uma que chama o Mineiro do Pagode, que a gente vai ouvir já já. É, ele gostava muito de polca paraguaia também, que a gente vai ouvir. E ele também tinha uma vertente de samba também, que a gente vai ouvir. Então ele, nessa praia de música instrumental, instrumental mesmo, já nascida instrumental, ele percorreu esses vários gostos aí. O que a gente vai ouvir agora é uma música instrumental que não tem letra, é só assim mesmo. Chama viola barulhenta. Viola já é um instrumento que tem a característica de ser barulhento. Imagina quando a música chama viola barulhenta, né?
Aí o trem vai pegar fogo mesmo.
Aí pega fogo mesmo. É, viola barulhenta, uma música, composição do próprio Tião Carreiro, música instrumental mesmo.
Sem ser transformação, a música dele, que nasceu já instrumental. Então vamos ouvir Viola Barulhenta, de Tião Carreiro. Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Então nós estamos falando aqui hoje, nesse programa, sobre o mineiro Tião Carreiro. E o Gil vai comentar agora uma música que ele compôs, intitulada O Mineiro no Pagode.
Então, o Mineiro do Pagode, como foi dito logo de início, né, Tião Carreiro, rei do pagode, o Mineiro do Pagode, como não poderia deixar de ser, um pagode. Sem o tradicional batido do pagode. É, em nenhum momento da música ele bateu o pagode, só que é um pagode. E esse nome pode ter até um pequeno traço autobiográfico, né? Porque ele é mineiro. Ele era mineiro.
Claros, né?
É, ele era mineiro. O mineiro duplamente autobiográfico, o mineiro do pagode, por esse mineiro e por ele ser o inventor do pagode, né? Então, claramente autobiográfico o nome desse pagode aí. Que é um pagode esculpido encarnado ou cuspido escarrado. Só que sem o batido.
Sem o batidão clássico. Então vamos ouvir com o Tião Carreiro, o Mineiro do Pagode. Música. voltamos com Revoredo, som da viola caipira instrumental. Agora o Gil vai fazer um comentário pra gente de uma música do Tião que é... tem o ritmo da polca paraguaia. E a gente sabe que a polca é originária na Europa e a gente tem influência, né, desse ritmo europeu. Mas quando chega aqui na América do Sul, tanto na América Espanhola quanto Portuguesa, ela sofre, como se diz, transformações locais, né? Fala pra gente da música Cidade Morena.
Então, essa polca que você falou é a mesma... É a mesma que Machado de Assis falou muito nos seus contos, né? Toda vez que Machado de Assis fala sobre, escreve um conto sobre compositores, ele fala que são compositores frustrados de polca. É, que essa polca não é a polca paraguaia que a gente vai falar aqui. Pode ser, mas com influências. Essa polca paraguaia, ela é originada lá naquela região da fronteira do Mato Grosso do Sul, Paraguai. E essa a polca paraguaia é um ritmo mãe de outros. A guarânia, que eu já citei aqui algumas vezes, é um derivado, seria uma filha da polca paraguaia. O rasqueado também um outro derivado da polca paraguaia. É, o rasqueado e a guarânia, na verdade, a diferença básica entre ambos é que o rasqueado é mais rápido e a guarânia é mais lento. Por exemplo, o amargurado do próprio Tião Carreiro é aquele ritmo ternário lento. Se a gente pegar um outro exemplo, Saudade da Minha Terra, é o mesmo ritmo, só que um pouco mais acelerado. Então, guarânia e rasqueado
se diferencia
pelo andamento.
Pelo andamento,
né? O guarânia mais lento e o rasqueado mais rápido. E são ambos filhos da polca paraguaia. A polca paraguaia seria um ritmo mãe, de onde se derivam os outros, né? E já comentei aqui, mas acho que vale a pena comentar de novo, a polca paraguaia é aquele ritmo que tem uma pulsação binária, mas um baixo ternário. Enquanto na melodia você conta 1, 2, 1, 2, o baixo fica lá, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tom, 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 tom. Né? Então é um ritmo que dá um pouco de nó. Por isso que ele
dá uma mistura,
seis,
né?
Por isso que é escrito em 6x8, né? Que o 6x8 ele tem essa característica ternária, mas não deixa de ser um binário composto, né? Então, Tião Carreiro gostava muito também da polca paraguaia. Essa música a gente vai ouvir chama Cidade Morena, confundi com o nome da música, que é uma polca paraguaia que é nascida nessa região aí de Entremeio, Mato Grosso do Sul, Paraguai.
Então, Cidade Morena com Tião Carreiro. Thank you. aqui na Rádio USP, Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Ô Gil, me parece aí que a bebida aí dos matutos violeiros, eu acho que é a pinga, né? A pinga acho que é o que acompanha aí os pagodes dos violeiros, as festas de viola, sempre um pouco regado a pinga. Me conta aí sobre essa história aí. Parece que tem uma música do Tião Carreiro que é Vou Tomar um Pingão.
Então, na verdade, até eu não escapo de uma pinga com limão no fim do dia, que dirá esses violeiros, né? Mas é verdade, essa música Vou Tomar um Pingão não é do Tião Carreiro, é uma canção, na verdade, do Léo Canhoto Robertinho, é a composição do Léo Canhoto, também um nome que bastante gente aí do mundo sertanejo conhece. Mas essa música não recupera somente esse negócio da pinga, essa cultura da pinga, mas remete também, recupera também... A questão do amor, né? Porque a música fala que o cara vai tomar um pingão porque foi
uma desilusão amorosa.
Uma desilusão, uma fossa. Não aguento mais essa saudade, vou na vendinha, vou tomar um pingão. Então, essa música recupera o hábito da pinga e também uma questão amorosa, né? Aí o Tião Carreiro, gostando também dessa música, Vou Tomar um Pingão, do Léo Canhoto Robertinho, que foi a composição do Léo Canhoto. Aí ele fez esse instrumental aí do Vou Tomar um Pingão. Então essa parte aqui do programa é só pra gente relaxar e tomar um pingão enquanto escuta.
Então tá bom. Então, de Léo Canhoto, Vou Tomar um Pingão, na viola de Tião Carreiro. Retornamos com Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Hoje o programa é dedicado a José Dias Nunes, mais conhecido como Tião Carreiro, aqui num bate-papo com Gil Fenerick. Ô Gil, você havia comentado que o Tião também era chegado num samba.
Ah, ele era chegado num samba. Apesar, lógico, de ser um cara da viola, um cara sertanejo, um cara caipira, mas ele não recusava um bom sambinha, não. Inclusive, até música cantada já gravou em ritmo de samba várias. É, a gente vai ouvir duas aqui, que são deliberadamente sambas. A primeira chama Malandrinho, só para ilustrar essa verve de sambista que o Tião Carreiro tinha.
E a outra?
A outra viola Chique Chique. Inclusive, só para alertar aqui, a viola Chique Chique é a única música que está no outro disco instrumental, tá? Que a gente pode fazer um programa sobre ele.
Fazer um outro programa com outro disco.
É, mas para ilustrar esse negócio do samba, eu peguei essa música do outro disco. É, só para ficar claro essa parte do samba do Tião.
Revoredo, som da viola caipira instrumental. No programa de hoje, dedicamos aqui um belo papo com Gil Fenerick a José Dias Nunes, o Tião Carreiro. Ô Gil, e para terminar, o que, que a gente vai ouvir?
Então, uma música do Tião Carreiro, só que é gravada por um pupilo famoso dele, Almir Sater. Ele reconfigurou totalmente a música, ficou muito bonito, que é o Rio de Lágrimas.
Você ouviu Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Produção e apresentação, Maestro José Gustavo Julião de Camargo. Trabalhos técnicos, Luiz Fontana. Programa em parceria com a Rádio USP Ribeirão Preto e NAPCPEM, Núcleo de Apoio à Pesquisa em Ciências da Performance e Música, da Faculdade de Filosofia da USP Ribeirão. Revoredo.